individuais, temos, vamos chamar assim, a nossa fé particular, a nossa fé para vencer os nossos desafios, que é a mesma fé que Jesus falou: bem-aventurado vós que não viram, mas creram. Eu sou muito grato a Deus por Jesus ter falado em João capítulo 17. Eu lembro que um dos primeiros textos que Deus me fez perceber, vamos dizer assim, não a grandeza, mas de me sentir mais valorizado ainda, foi quando eu li João 17, onde Jesus faz a oração sacerdotal, que ele ora por ele mesmo, depois ele ora pelos discípulos que estavam ali, e depois ele ora por nós. Você sabia que Jesus orou por você? Em João 17, a partir do verso 23, ele diz: não oro só por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer na palavra que eles vão pregar. Ou seja, falando de mim e de você. Aí quando eu li isso, rapaz, revelação do alto. Jesus orou por mim, olha que bênção. Então, sou grato a Deus porque essa palavra nos alcançou. E a palavra é sempre e sempre será o ponto de partida da nossa fé. Amém? As pessoas têm falado muito sobre fé pequena, fé grande. Não tenho fé para ser curado para isso, não tenho fé para passar por esse desafio. Não, não importa o tamanho da fé, Jesus já falou sobre isso. Importa é a palavra. A fé sempre vai ter um ponto de partida que é essa palavra. Tendo a palavra no coração, vai ter fé. Amém? Abra comigo em Romanos capítulo 10 para a gente ver esse texto aí rapidinho. Deus é bom, eu te ensino. Eu queria um tangedor também, que nem o pastor. Glória. Antes de ler esse texto, eu quero contar uma historinha. Talvez não tenha muito a ver, só para você entender mais ou menos o que está acontecendo de forma alegre. Eu já contei isso, acho que num culto de jovens. Tem muito tempo. Lá na nossa igreja, lá quando a gente congregava lá em cima, em Raimundo, né? Aí eu contei essa história, acho que foi num culto de jovens. Diz que um rapaz, segura em Romanos 10, diz que um rapaz, ele acordou, Davidson, com a mentalidade dele, acordou que ele achava que ele era um caroço de milho. Olha o pensamento do cara. Ele acordou, viu uma galinha, saia correndo com medo, porque ele disse que ele era um caroço de milho e a galinha ia comer ele. Caçava um galo, ele saia correndo: socorro, meu Deus, a galinha, o galo vai me comer. Por quê? Porque agonia é essa? Não, porque eu sou um caroço de milho. Aí diagnosticaram ele como maluco, colocaram ele no manicômio, aquela coisa. Trataram aquele homem, e fizeram a cabeça dele, né, no bom sentido. Disseram: não, você não é um caroço de milho, você é um homem. Você é uma pessoa, você não é um caroço de milho, não. Ele: não, que nada, eu sou caroço de milho, eu tenho medo da galinha, o passarinho aí passar e me comer, me engolir. Não, eu sou caroço de milho. E passou tempos e tempos, e passou um ano, passou dois. Conseguiram, os médicos conseguiram colocar na cabeça dele que ele era uma pessoa. Pronto, foram fazer entrevista com ele para dar alta para ele, para resumir a história. Perguntaram: você é o quê mesmo? Você é uma pessoa? Ele: sou uma pessoa. Você não é caroço de milho, não? Ele: não, que caroço de milho? Você está maluco? Eu não sou caroço, nunca fui caroço de milho em minha vida, você é caroço de milho agora. Então fizeram o diagnóstico dele, deram o prontuário, lá está tudo certo, vamos liberar esse homem para a rua, está liberado, está são. E esse homem saiu na porta do manicômio, do hospício, liberaram ele. A família veio buscar ele na porta, o carro parou. Quando ele saiu no portão, vinha um galo do outro lado da pista. E ele voltou correndo para: socorro, 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 meu Deus, vai me comer. Aí o cara: peraí, tenha calma. Você não acabou de dizer que você não é mais um caroço de milho? Ele: não, você não sabe que você não é um caroço de milho? Não, eu sei, mas vai que o galo não saiba ainda. É bom que você não dá para ver que você está dando risada aí. O que estão tentando colocar em nossa cabeça hoje é que a gente não deve saber quem nós somos. Mas o pastor já leu aqui, a gente vai ler de novo esse texto aqui daqui a pouco. É que nós sabemos quem nós somos, devemos saber quem nós somos. Nós não devemos nos adaptar, não devemos nos amoldar com o que o mundo está dizendo que a gente tem que ser. Ah, tem que ser assim, você é assim, você tem que tomar essa forma, porque está acontecendo isso no mundo, você, o padrão de vida é esse agora. Não. As pessoas não devem dizer o que nós devemos fazer. Quem deve dizer o que nós devemos fazer é a palavra, amém? Então, a Romanos 10, 17, talvez você não tenha entendido muito, mas com o tempo a revelação vai cair no seu coração. Romanos 10, 17 diz assim: logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, amém? Então, aí nós começamos esse assunto. A fé, ela sempre, vou repetir isso, a fé ela tem um ponto de partida, e o ponto de partida é a palavra de Deus. Eu ouvi, acho que foi, não sei se foi Davidson, foi o Wilma que ministrou aqui, disse que nós ouvimos a palavra, a fé vem. Quando ouvimos outras coisas, a fé vai, né? A fé vai, a fé não. A fé tem que vir, a fé vem pelo ouvir e por nós nos expormos à palavra de Deus. Se você já não vá fazer isso, já teve a experiência de se alimentar de coisas ruins, eu estou falando de coisas que alimentam a nossa alma, como informações. Esse tempo agora que não deixa de ser um tempo propício para as pessoas que têm se colocado diante dessa situação, de tanta informação ruim que está acontecendo, você não vai fazer isso, não vou repetir em nome de Jesus, você não vai fazer, de ficar se colocando só ouvindo essas coisas, e você vai ver que quanto mais ouvimos isso, quando vem uma situação em nossa vida, nós não temos a capacidade de levantar em cima da situação. Deixa eu tentar trocar em miúdos. Ah, você está em casa, de boa, aí daqui a pouco vem uma dor de cabeça. Imagine só assim. A gente consegue saber onde a gente está em Deus, na palavra, quando eu tenho esse parâmetro para comigo, assim, pessoal. Tipo assim, aí vem a dor de cabeça. Aí eu venho, o que vem primeiro na minha cabeça? Eu vou correr atrás de um remédio ou eu vou orar para ver se a dor de cabeça passa? Tipo assim, eu começo com uma situação ruim, mas sempre finalizo com a palavra. Ou eu começo com a palavra e finalizo com a situação ruim. Como assim? Está doendo, mas eu sou curado em nome de Jesus. Isso eu estou fundamentado na palavra. Só que às vezes acontece o contrário. A palavra diz que eu sou curado, mas está doendo. Aí eu consigo me ver onde eu estou. Tipo, qual a primeira opção que eu tomo? Eu tomo a decisão de ir para a palavra, eu tomo a decisão de buscar aquilo que Deus disse ao meu respeito, aquilo que já está no meu coração, mas há um tempo já que eu não tenho buscado, não tenho me alimentado com aquilo. Ou eu vou logo correndo tomar outras atitudes e deixar a palavra por último, se as coisas não resolverem. Esse é um parâmetro que a gente tem que ter. Isso eu faço na minha vida. O que é que eu estou fazendo, rapaz? Quando vem uma situação ruim, quando vem uma falta, quando vem uma notícia ruim, para onde é que eu vou? Eu vou para o Google saber como sair dessa situação? Ou eu vou para a palavra, vou para a oração? É um parâmetro que a gente tem que ter. Amém? Então, nós temos que entender que a fé ela é importantíssima em nossa vida, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que essa fé, ela tem esse ponto de partida que é a palavra. Eu li aqui, quero que você abra comigo lá em Hebreus capítulo 11, que é o texto que é o capítulo da fé, vamos dizer assim, o capítulo que fala mais sobre a fé. Aleluia. É um capítulo todo dedicado à fé. Cadê? Deus é bom, viu? Quem achou, diga amém. Estão acompanhando lá, né? Eu acho, não sei. Hebreus capítulo 11, versículo... Vou ler o versículo 1 e o versículo 2. E o 3. Diz assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, que se esperam, e a prova das coisas que não vemos. O versículo 2 diz, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Aí diz no versículo 3 assim, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Vou repetir o versículo 3. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Amém? Esse texto aqui, uma vez eu estava lendo, rapaz, a gente às vezes foca muito na questão da fé, e pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo comparação, fé e palavra, não, porque um está ligado no outro. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando... As pessoas focam muito no... Quando a gente foca muito na questão da fé, vamos dizer assim, acaba que pessoas acabam colocando em ranks fé, tem uma fé maior, fé menor, mas não existe isso para Deus. O que existe é a nossa fé particular que vem da palavra. E por essa fé, nós entendemos que tudo isso que a gente está vendo, os mundos, claro que a palavra aqui, como o pastor já nos ensinou várias vezes, a palavra que está falando sobre gerações, a palavra é aion, não é isso? Sobre gerações, mas nós vamos ver um texto que fala sobre isso, sobre a criação, que diz que tudo foi criado pela própria palavra de Deus. Abra lá comigo em Salmos capítulo 33, aleluia. A palavra de Deus é muito poderosa, véio. Tá doido. Essa palavra aqui, é que nem diz lá em Sergipe, aqui não sei como é, lá em Sergipe, é coisa braba, velho. Aqui a palavra de Deus é top demais. Salmo 33, Pensa num salmo maravilhoso. 1, 2. Salmo 33, quem achou, diga amém. Aleluia. A partir do versículo 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe em tesouros os abismos, tema ao Senhor a toda a terra e temam-no todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Olha que maravilha. Nós lemos lá em Hebreus que ele diz que ele, por essa palavra foram criados. Mas só que nesse texto aqui ele dá uma noção maior ainda para nós aqui. Olha só. Pela palavra de Deus os céus foram feitos. Por essa palavra que você está ouvindo nessa noite, saindo da boca de Deus, tudo foi criado. Lá em Hebreus, como nós aprendemos, fala sobre gerações, sobre o nosso, vamos chamar de nosso mundo particular. Aqui ele está falando do mundo físico, os céus, todos os exércitos do céu, pelo sopro da sua boca. Ele falou, as coisas vieram a acontecer. Haja, haja, haja. Que palavra, pensa numa palavra poderosa. Isso é que é poder. Isso é que é poder. A pessoa chegar e falar e as coisas acontecerem. E lá em Hebreus ainda diz assim: e essas coisas que nós vemos foram feitas de coisas que não se veem. Foram feitas das coisas que são invisíveis. Ou seja, coisas que nós não estamos vendo agora, pela palavra de Deus, ela pode ser trazida à existência por causa dessa palavra. O nosso mundo particular. O que é que está faltando no meu mundo particular? Nesse mundo meu aqui que Deus me criou. Não com egoísmo, mas com nos desafios pessoais que nós temos no nosso dia a dia. Porque, amados, aqui na igreja é muito fácil levantar as mãos ali. É muito fácil levantar as mãos aqui. É muito fácil dar glória a Deus e aleluia, você sabe disso. Agora, quando nós saímos daquela porta em diante, durante a caminhada, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em nossa casa, nós sabemos cada desafio que cada um aqui tem. Os desafios são pessoais e naquele momento não tem Denis lá com a sua voz maravilhosa nos incentivando a louvar a Deus, agradecer a Deus e levando suas mãos, não. Naquele momento é só nós, o problema e a palavra. Só que a palavra é maior, amém? A palavra, ela sempre vai dar um norte para a nossa... Porque é ela que gera a fé, é por ela que vem a fé, e é ela que faz as coisas criarem, serem criadas. Mas essa palavra tem que estar na minha boca e no meu coração, amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Eu sei que o Senhor é bom. Então, nós entendemos que a fé, ela precisa de um ponto de partida, que é a palavra de Deus. Então, se eu quero ter fé, se eu quero... pelo menos agir em fé, eu tenho que estar íntimo com a palavra. Né? Se é ela que gera, se é ela que conduz, se é ela que nos dá um norte, se é ela que nos tem a direção, se é pela fé que nós entendemos que esse mundo foi criado pela palavra, nós temos que ter, no mínimo, um relacionamento. Aquilo que eu falei no começo. Se a gente se alimenta de muita coisa, muitas outras coisas, muitas más notícias, aí pega até o texto de Salmo 112, se não me engano, 112, versículo 7, ou 107, versículo 12, uma coisa assim, que o justo não teme as más notícias. Olha que maravilha. Aí vai vir se encher de más notícias. Está repreendido em nome de Jesus. Lá vamos ouvir uma notícia, porque eu sou justo, não tem más notícias. Vai se alimentar disso aí, vai se empanzinar disso aí, a fé não vem. Vai vir, o que vai vir é a incredulidade. Porque as más notícias, nossa mente ela é conformada com aquilo que a gente está se colocando para dentro. Nós somos conformados, se a gente não, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, que nós não devemos tomar a forma, não se conforme, não tome a forma desse mundo. Qual que o mundo está dizendo? Vai morrer todo mundo desse jeito, vai morrer todo mundo daquele jeito. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Embora vá acontecer isso, nós estamos guardados. Jesus falou... No mesmo João 17, nós falamos no começo, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Não somos desse mundo. Não temos um padrão nesse mundo. Nossa pátria é celestial. Então, nossas notícias têm que vir do céu. Aí as pessoas estão pensando que vai vir uma nuvem, vai se formar no céu e dizer... Uma vez eu vi um meme, era para ter trazido, eu esqueci para botar ali. Acho, não sei se foi... Alguém postou. Se você achar aí, eu vou falar. Se você achar, você coloca aí. O rapaz disse: Deus, fala comigo, fala comigo. Aí sai uma mão de dentro de uma nuvem com a Bíblia na mão, bem assim, né? Uma mãozona grandona. Aí eu aqui, fala comigo, vai esperar a nuvem chegar, vai esperar o profeta falar, vai esperar... Quando Deus quer falar, dessa maneira, Deus fala. Hoje eu estava no trabalho, eu estava conversando com o Gel, conhece Fumacinha, nosso motorista lá, é cristão também. E eu estava pensando numa situação e Deus me corrigiu. Ele nem sabia do que eu estava passando. Deus me corrigiu através dele. Ele disse uma palavra de uma situação que eu estava falando sobre o trabalho lá. Aí ele usou um termo que entre nós ali mesmo, e Deus usou ele como profeta naquele momento, ele nem sabia. Falou, rapaz, Jesus, o senhor sabe de todas as coisas mesmo. Você usou o homem ali agora, só não for ficar envergonhado, porque quando o senhor me corrige, é para o meu bem, eu sou filho amado. Amém? Se você achar aí, bicho, jogue duro aí, viu? Sei que Deus é bom. Deixa eu seguir aqui. Cadê? Tirou o olha lá. Fale comigo, Senhor. Aí aqui, fala comigo, está aqui a palavra. Valeu, Bia, você é desembolado, como diz o menino lá. Abra em 1 João, por favor, em capítulo 5. 1 João, se você não sabe achar, você vai para Apocalipse, o final é você volta. Judas, 3ª, 2ª e 1 João, de trás para frente. Capítulo 5. É. 1 João capítulo 5, achou, diga amém. Versículo 20. Aleluia. Vou abrir na minha Bíblia aqui, fica melhor também. Versículo 20, diz assim. Cadê? Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Olha só que interessante. A Bíblia diz que ele nos deu um entendimento para conhecer. Ou seja, até para se conhecer o que a Bíblia de fato está dizendo, nós precisamos de um entendimento. Foi aquilo que o pastor leu no começo aqui. Há uma sabedoria que vem do alto. Há um entendimento, há um discernimento que nós devemos ter, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Ele já nos deu um entendimento para conhecer essas coisas. O próprio Espírito Santo veio habitar em nós, aquele que inspirou a palavra, veio habitar em nós. E ainda, além disso, ele nos deu a mente de Cristo, para compreender as coisas que ele tem falado. Por isso que o nosso padrão não é o mundo. O que o mundo diz não é o nosso padrão de vida, não é a nossa regra de fé. Ah, mas é lícito. Não, mas nem todas as coisas lícitas me convêm. Me convém o que a palavra diz. Embora possa ser loucura para algumas pessoas, um amigão veio me perguntar minha opinião sobre algumas declarações de um líder nosso aí. Né? Que eu não vou citar agora para não parecer que está mandando um recado. É sobre política. Aí eu disse, rapaz, você não vai querer ouvir minha opinião, que talvez eu seja mais doido do que ele, se eu for falar o que eu penso. Então é melhor a gente ficar quieto, porque talvez a minha loucura vai ser maior do que a dele. Então vamos ficar quieto, porque eu sei que se eu for falar daquilo que eu sou convicto na palavra, vai parecer uma doidice. E de fato é uma loucura, a Bíblia diz para o mundo. A loucura da pregação. A gente vai falar coisas que eles não vão entender. Está dizendo que nada, está todo mundo com medo aí de morrer desse negócio. Não, a gente não está com medo não, porque o perfeito amor que já foi derramado no meu coração, Romanos 5:5, e 1 João capítulo 4, diz que esse perfeito amor, que é o próprio Deus, já lança fora todo o medo. A gente não é negligente, a gente não é super-homem, super-miguel, mas nós sabemos que a palavra é poderosa para afastar todo tipo de mal na nossa vida. Essa palavra que Deus criou céus e terra, eu sou muito grato a Deus porque ele falou que nós somos bem-aventurados. Eu me glorio no Senhor, porque ele disse que eu sou bem-aventurado, porque eu não vi, você viu Jesus ser crucificado? Você viu fisicamente Jesus? Você não viu, mas você crê. Você crê em pessoas que chegaram e falaram essa palavra. Você nem conhecia, talvez, o pastor, o pregador, o evangelista que ministrou essa palavra no seu coração. E você sabia porque sabia, mesmo sem conhecer aquela pessoa que ministrou, que aquela palavra era verdade. Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você está aqui hoje, para a glória de Deus, se chamado bem-aventurado. Porque Jesus falou, mais bem-aventurado é você que creu sem ver, do que aqueles que precisam ver para crer. Amém? João capítulo 6, por favor. Agora é o Evangelho de João. Mesmo o irmãozinho Joãozinho aí. Agora é o Evangelho 6. Então Deus nos deu entendimento para conhecer a palavra, a verdade. João 6. Esse texto me chamou a atenção lá no culto em Camaçari, na Bíblica nos Lares. Anual Garobas, Glória a Deus. Fogo puro lá, o fogo tá caindo. Tem uma berra, amanhã tem, né? Fogo puro. Bênção, quando Deus está no propósito, Deus está no negócio, as coisas fluem, né? Muito bom. Deus tem levantado... Tem pessoas aqui, mano, que não tem oportunidade com microfone, mas quando assim, para pregar, mas quando abre a boca, é de Jesus purinho, como diz o apóstolo Jair. Diz o apóstolo Paulo, né? Quem achou João capítulo 6, diga amém. O versículo é o 67. Finalzinho lá de João. Carla leu esse texto lá e me chamou muita atenção. Eu já estava preparando esse ensino aqui, essa mensagem, e eu acabei colocando aqui também, peguei emprestado. João 6, 67 diz assim: Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí o versículo 69 diz: E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha que maravilha. Além de crer, há uma sabedoria no crer que às vezes confronta o mundo, e na maioria das vezes confronta o mundo, e 100% das vezes confronta o mundo. No meio da fé, de crer em Deus, há um entendimento dessa crença também. Ele diz: olha, além de crer, nós sabemos. Que aí Jesus vai dizer isso em Mateus, que quando ele teve a revelação: quem os homens estão dizendo que eu sou? Ah, estão dizendo que é um profeta e tal. E vocês estão dizendo quem é que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, além de crer, Pedro recebeu uma revelação do alto, um entendimento do Espírito Santo para que ele soubesse aquela revelação. É isso que ele está dizendo: ó, nós, além de crermos que o Senhor é, nós sabemos, há um entendimento espiritual atrelado à fé, para compreender coisas que o mundo não compreende, coisas que pessoas naturais ainda não estão compreendendo. É por isso que às vezes nós vamos tomar atitudes, não para confrontar pessoas, mas que confrontem o sistema, que confrontem aquilo que estão dizendo para nós fazermos. Na palavra, vamos pegar o que a palavra está dizendo, vamos fazer o que a palavra diz. Mas você é doido, isso aí é loucura, né? É loucura mesmo. Você acertou, a primeira coisa certa que você falou foi essa, que isso é loucura. E eu vou continuar fazendo essa loucura, porque essa loucura está me cobrindo, que é a loucura da pregação da palavra de Deus na minha vida. Amém? Então Pedro diz: eu, além de crer, eu creio, nós temos crido e bem sabemos. Ou seja, eu creio e eu recebi um entendimento espiritual disso que eu estou crendo. Embora não veja, às vezes, com olhos naturais, eu sei porque sei. Vimos muito isso no Rema, né? Sei porque sei que eu creio nisso. Por que você crê? Porque eu creio. Mas, rapaz, agora sim, eu creio porque eu sei que isso é verdade. Às vezes não tem como explicar, naturalmente falando, mas nós sabemos. Já passou por esse momento de você saber uma coisa no seu coração, uma convicção espiritual, não saber expressar com palavras? Muitas vezes a gente não tem como expressar isso, mas vamos seguir lá. Vamos lá para Efésios capítulo 1. Eu vou repetir o que o pastor já leu aqui e a gente vai ler de novo, porque o Senhor é bom. Efésios 1. Aleluia. Efésios 1, a partir do verso 15. Porque antes da gente ler, a gente está falando de entendimento da palavra, de discernimento da palavra, para entender o que nós estamos lendo, para entender o que nós estamos ouvindo, para discernir aquilo que nós estamos ouvindo como pregação, como informação que vem de fora, do mundo, de qualquer tipo de coisa. Nós temos que ter entendimento para filtrar todo tipo de informação. Esse era o motivo da oração de Paulo. Olha só, em Efésios 1, a partir do verso 15. Você sabe fechar os olhos aí, você vai citar. Mas vamos ler. 1,15 diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus, né, na palavra, e do vosso amor para com todos os santos, com os irmãos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aí para que eu estou orando? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18 diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, com qual propósito, Paulo? Para que vocês saibam. Olha que maravilha, para aí um pouquinho. Eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Tem que ter sabedoria, tem que ter revelação no pleno conhecimento. Aí ele diz: Para quê? Para que vocês saibam, saber. Há uma sabedoria. Tem a sabedoria, tem a revelação, no pleno conhecimento, para que eu saiba. Saiba o quê, Paulo? Ele continua. Qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, saber quem nós somos, Deus nos chamou para fazer, quais as coisas, quais as riquezas da sua glória que nós temos, e quais a herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder aqui que nós podemos para conosco, os que cremos, segundo a operação do seu poder. Amém? Então, Paulo diz, eu quero pedir por vocês, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que vocês saibam quem vocês são, o que vocês podem, qual é o outro que vocês têm. Então, como o pastor falou aqui, não foi uma escola teológica que descobriu isso, é a Bíblia que diz, quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. Amém? E é essa sabedoria que vem do alto, daqui a pouco a gente vai ler em Tiago, acredito que é o próximo texto, não é agora, ela vem para nós sabermos o que de fato, quem de fato nós somos. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 3, rapidinho. Deus é bom. 1 Pedro 3, enquanto a palavra está sendo ministrada, se você está sentindo alguma dor, você está sendo curado agora, sabia? Eu costumo dizer isso, que enquanto Jesus estava pregando, a Bíblia diz que o poder de Deus estava com ele para curar. Amém? Então a palavra está aqui, Jesus está aqui, e a unção que despedaça todo o jugo também está aqui. 1 Pedro 3, a partir do verso 15, diz assim, perdão, 3:13, 13 ao 15. 1 Pedro 3, do 13 ao 15, diz assim: Antes, santificai a Cristo em vossos corações como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência. Cadê aqui? É até o 15, perdão. Cadê? Eu fui para o 15, hein? Eu leio o 13. Ora também, quem é que vos fará mal, se for zeloso do bem, mas também se procedeis por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não tem mais suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo em vossos corações, como o Senhor, e estáis preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, faz parte do discernimento. Você saber responder com mansidão, com entendimento, a razão da sua fé. Porque não há momento mais propício do que agora, um dos momentos mais propícios que é agora, em nós mostrarmos a nossa fé. Porque nossa fé está tentando ser abalada, tentando ser afetada, bombardeada por noticiários, bombardeada por pessoas que não entendem. É nesse momento que nós vamos dar uma resposta. Talvez o texto aqui vá falar sobre esse diálogo de pessoas que vêm nos questionar, tal. Mas é esse o momento nós respondermos aquilo que o mundo está dizendo. Ah, vai morrer? Não vou morrer assim, não. Não morrerei antes, viverei e contarei os feitos do Senhor. Não morrerei. Que negócio de... Ah, mas está acontecendo com todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu não sou... Primeiro que eu não sou nem desse mundo. Eu estou aqui como peregrino, como a Bíblia diz. Pedro vai dizer... Somos peregrinos, forasteiros nesse mundo aqui. Então essas coisas, embora de alguma maneira tentem nos afetar, elas não podem nos derrubar. A Bíblia diz, Paulo diz em Filipenses, que a mesma tribulação, o que é indício, na verdade, de perdição para algumas pessoas, para nós é indício de salvação. Nós sabemos que quando essas coisas acontecerem, que estão acontecendo, Jesus falou que tão somente é o princípio das dores, que ele está prestes a voltar. E a Maranata, né? Maior vem o Senhor Jesus. As coisas estão acontecendo. Para o mundo é indício de perdição. Para nós que cremos na palavra, é indício de salvação. A nossa redenção está próxima, a Bíblia diz. Está próxima a nossa ida para ficar com o Senhor para sempre. Embora as pessoas tenham tentado pegar a Bíblia, amarrar de um lado, pegar e costurar do outro. Não, mas tem coisas para... Eu sei que tem coisas para acontecer, eu sei que tem. Mas até Jesus aqui na terra, quando ele chegou, não sei qual assunto é esse agora, mas só que eu lembrei agora, ele falou que quanto à vinda do Filho do Homem, ele diz, eu não sei, os anjos do céu não sabem, ninguém sabe mais o meu Pai. Quando essas coisas acontecerem, eis os sinais. Fique atento aos sinais. Aí às vezes a gente está procurando tanto entendimento, procurando tanta agonia, e quando Jesus falou, os sinais estão aí. Você não sabe discernir os sinais dos tempos, as coisas estão aí acontecendo diante dos nossos olhos, está prestes a acontecer, está às portas. Ah, tem tempo, tem cronologia, eu não estou nem aí para cronologia, eu estou aí porque Jesus está voltando e logo, logo a gente vai morar com ele para sempre. Você se alegra com isso? ou quer ficar nesse mundo aí com o anticristo? Quer não, né? Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 3. Que a palavra é poderosa e está se cumprindo todos os dias. Aí as pessoas estão dizendo, sempre ouvi falar que isso vai se cumprir, é o que Pedro vai dizer, né? Mas o Senhor não tarda a sua promessa. Antes ser longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a aceitar Jesus, no meio das palavras, né? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que maravilha. É o Senhor segurando a onda, me permita dizer assim, para que mais pessoas consigam alcançar esse conhecimento que nós temos. Amém? É, em Tiago capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim. Tiago 3, 13 diz assim. Qual dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, misericórdia. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, ainda há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisias. Deixa eu ver até onde eu botei. Até o versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Eu quero pegar nesse ponto aqui, é que nós estamos falando sobre um conhecimento, um discernimento, não é um discernimento natural. Deu para você entender? É um discernimento do Espírito, é um discernimento, é um conhecimento, uma sabedoria que vem do alto. Não é uma sabedoria terrena, uma teologia terrena, vamos dizer assim. É algo que vem do alto, uma compreensão daquilo que a gente pega da palavra de Deus e consegue pegar essa palavra e praticar. Não um entendimento para ficar armazenado, inchando. É um entendimento para que eu possa pegar essa palavra, praticar na minha vida e aplicar ela e conseguir alcançar mais pessoas. Você entendeu? Então, o que o Tiago está dizendo aqui, que se essa sabedoria que nós estamos buscando e tem sido cultivada, é uma sabedoria natural, ela é terrena, que nós não queremos isso, além de ser terrena, diabólica e animal e diabólica. Nós não queremos essa sabedoria. Nós queremos a sabedoria do alto, que vai de encontro ao que o mundo está dizendo. Eu vou ser bem enfático nisso, amém? Então, aqui, Tiago está dizendo, existe dois tipos de sabedoria. Assim como existe dois tipos de paz, alegria passageira, paz passageira. Tem uma sabedoria que vem, que é desse mundo, que vai até pegar a Bíblia e dizer assim, não, mas a Bíblia diz que você tem que fazer isso, tem que se esconder debaixo das asas, você tem que ficar escondido com medo, pelo amor de Deus. Isso aí é torcer, nós estamos nesse mundo debaixo das asas do onipotente, guardados pelo Senhor, não é para sair se escondendo não, amém? Nós estamos aqui para fazer a diferença, em nome de Jesus. Olha só, aqui em Provérbios, você não precisa abrir, Provérbios 10, 14, vai dizer o seguinte, que eu vou voltar para Tiago aqui, por isso que eu não pedi para você abrir, deixa lá em Tiago, em Provérbios capítulo 10, aleluia, cadê? Provérbios 10, 14, diz assim, cadê? Os sábios entesouram o conhecimento, porém a boca do insensato é uma destruição iminente. Ou seja, nós somos prudentes, diga amém. Pelo menos pela fé, né? Nós entesouramos esse conhecimento. Mas só que esse conhecimento que nós estamos falando aqui não é um conhecimento natural. Não é uma... para dar uma explicação teológica e daquilo que a gente não possa sair por aí e praticar. Olha só. Aqui nós vemos em Tiago que o foco é a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria, esse temor... Nós tememos ao Senhor o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios capítulo 1, verso 7. Aí ele faz uma diferenciação entre uma sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria terrena, ele falou aqui, quando há essa sabedoria terrena, ela vai envolver inveja, egoísmo e mentira. Aí eu estava até conversando com o Nádio esse dia. A inveja, eu fui pesquisar no dicionário, ela é a desgosto provocado, tipo assim, é querer ter algo de outra pessoa, né? A gente só conhece por isso. Ah, Rayane comprou um negócio, eu estou doido para comprar também, estou invejando. Mas não é só isso. A onda explicação de inveja é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Não é só querer o que o outro tem. É ficar triste, com raiva, porque o outro tá subindo na vida. Misericórdia. Isso eu estou dizendo porque a sabedoria, se nós não buscarmos a sabedoria que vem do alto, vai vir uma sabedoria terrena que causa essas coisas. Inveja, egoísmo. O egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos outros. Exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência de tudo. É, a mentira, você nem precisa nem falar, né? Mas eu quero focar na sabedoria que vem do alto, amém? Ele diz que essa sabedoria, ela é pura. Primeiramente, ela é pura, ou seja, ela é sem mistura ou sem corrupção. Ela não é misturada, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Na sabedoria que vem do alto, nós cremos que Deus nos cura, que Deus nos prospera. Na manhã a gente não está pensando que Deus nos mata, que Deus tira tudo de nós, não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que nós buscarmos o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, não serão retiradas, amém? Então nós não cremos isso hoje, amanhã cremos diferente. Ela é pura, ela é sem mistura, ela é de um jeito só, nós cremos de um jeito só. Ela é pacífica, ela não é briguenta, ela não levanta uma questão para sair brigando. Ela é pacífica, ela está lá para apaziguar. Bem-aventurados os pacificadores, Jesus falou em Mateus capítulo 5. Essa sabedoria que nós estamos buscando, que vem da palavra, que nos alimenta, ela é pura, sem mistura, ela é pacífica, ela não é briguenta, ela não causa briga. Ela é amável, é isso que nós lemos aqui. Ela não é amável, que não é abominável. Ela é conciliadora, ou seja, ao invés de promover uma briga, ela promove conciliação. A Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. Nós somos pessoas que reconciliamos, claro, pessoas a Deus, mas nesse contexto aqui, e aqui Jesus falou dos pacificadores, nós promovemos a junção de pessoas, não promovemos a separação de pessoas, amém? É, conciliadora, ela é imparcial, né, que não sacrifica a verdade. Não sacrifica a verdade ou a justiça por considerações particulares, porque o que é ser parcial? É, em detrimento da palavra, agir ajudando uma pessoa. Não, a palavra vai ser sempre verdade. O que você vai dizer para uma pessoa, a mesma verdade vai ser sempre a mesma verdade para outra. Conversando com um rapaz hoje no trabalho, eu disse para ele que, ó, o que eu falei para fulaninho ali, eu falei para você aqui agora, já falei para fulano e para cicano, porque a palavra é uma só. Eu não vou dizer algo para ele que eu não gostei do que ele fez, falei para ele e estou falando para você. Ele veio para cá tentar passar a mão na cabeça de uma pessoa. Não, eu falei para ele, estou falando para você. É uma coisa só, a verdade é essa. Se eu estiver errado, é outra situação. Mas o meu procedimento é esse, eu falo para você. Não vou falar uma coisa aqui e mudar agora porque eu vou ser parcial porque eu gosto de você. Não, eu vou ser uma coisa só. Não pode ser parcial. E, por último, ela é verdadeira. A palavra é verdadeira. Ou seja, é a própria palavra pura. É aquilo que nós lemos. E uma vez eu estava doente no trabalho, eu trabalho na água mineral, e eu sei que você nunca fez isso, você é muito espiritual, nunca pegou a Bíblia assim, fechada, estava lá e estava meio coisado, o Senhor fala comigo, pai, de alguma maneira, fala comigo. Aí eu abri na Bíblia, rapaz, não estou dizendo para você fazer isso não, mas aconteceu. Eu abri na Bíblia, caiu no Salmo 107:20. É brincadeira. Eu botei o dedo em cima assim, quando eu li, enviou a sua palavra e os curou. E os livrou do que era mortal. Rapaz, diante de Deus, naquele momento eu fui curado. Naquele momento. A palavra é poderosa, meu irmão. A palavra é poderosa. Então, nós estamos falando sobre o que essa palavra pura. É isso que eu estou dizendo. Aquilo que a gente lê, e está, como aquilo que o pastor falou ontem na reunião, tem intimidade com o Espírito Santo, que foi ele quem inspirou homens e mulheres, homens para escrever isso aqui, beleza. Foi ele que deu a profecia. Mas, e é ele também que nos dá o discernimento para entender essa palavra. Não é na nossa própria cabeça. Jesus falou, eu estou indo, mas vai vir um aí. Quando ele vier, ele vos fará lembrar daquilo que eu já tenho falado e de coisas vindouras. Ou seja, ele vai te falar de tudo que está escrito, tudo que está aqui. Ele não vai te deixar confuso se você não quiser. Ele vai te explicar o que está aqui. Você não vai ser enganado, porque a unção que está em nós é verdadeira. ela, acerca das pessoas que querem nos enganar, o texto, o contexto é esse, dos anticristos, daqueles que querem colocar contradição na palavra, não. A unção que está em mim, ela me habilita a entender essa palavra. Além dele fazer isso, ele me dá um discernimento para viver o dia a dia, que é o texto de João 16, 13. Ele vai fazer você lembrar das coisas que eu já falei e de coisas vindouras, coisas referentes à sua vida particular, o seu dia a dia, o seu ministério. Eu quero ler só mais um texto para a gente encerrar. Deus é bom. Dois textos. Salmo 119. Vou ler o capítulo todo, viu? Brincadeira. Salmo 119. Ah, quem está com sono vai acabar dormindo, né? Salmo 119. Só um versículo. Salmo 119, versículo 66. Para não dizer 66, o povo se assustar. Aleluia. Salmo 119, versículo 66, diz assim: ensina-me o bom juízo e o conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Olha só, você já crê no mandamento do Senhor? O salmista disse: eu creio sim, mas eu peço que o Senhor me ensine esse conhecimento. Eu não quero ter um entendimento natural. Eu não quero fazer, às vezes, na matemática do mundo, 1 + 1 = 2 sempre. Na matemática de Deus, talvez dá diferente às vezes. Eu não quero seguir o padrão do mundo, eu quero seguir o padrão da palavra. Eu quero ser ensinado por isso que eu estou crendo. Pai, eu não quero ter uma fé aleatória, uma fé vazia. Eu não quero ter uma fé baseada naquilo que me disseram. Eu quero ter uma fé baseada naquilo que a sua palavra já diz. Na verdade, você já tem fé. Você entende o que eu quero ter fé, né? Você entende o que eu quero dizer. Você é maduro para entender isso. E o outro texto é Provérbios capítulo 1, logo depois de Salmo aí. Provérbios 1. Provérbios 1. Aleluia. Diz, a partir do verso 1 até o verso 5, diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, que é imparcialidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O versículo 5 diz: ouça também o sábio e cresça em ciência, em conhecimento, e o entendido adquira habilidade. O que é que isso quer dizer, David? Quer dizer que a palavra de Deus tem sabedoria para quem não tem sabedoria ainda, tem sabedoria para quem começou agora, que é novo convertido, tem sabedoria para quem já passou do leitinho e está indo para o alimento sólido, tem sabedoria, ele diz, e cresça também o sábio, porque aqui ele está fazendo uma diferenciação entre classe de idade, de pessoas, de entendimento. Olha, ele falou sobre os jovens, os simples, os jovens, ele falou agora o sábio, aquele mais já está mais instruído, ele falou o sábio e o entendido, ou seja, o conhecimento de Deus ele é infinito. A gente nunca vai chegar no apogeu, vamos dizer assim, aqui nessa terra. Eu já sei tudo de Deus, como o pastor falou, PhD. Já sou PhD em Deus agora. Sempre há para aprender com Deus. Porque se a gente já aprendeu tudo de Deus, que Deus limitado é esse? Já sei tudo de Deus, tudo. Sou o cara, sei de trás para frente, de frente para trás, de cor salteado. Ele diz, olha, quem não sabe, vai aprender. Quem já sabe, tem que aprender mais. E quem sabe mais ainda, tem espaço ainda para aprender. Adquira, ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade. Ou seja, trocando em miúdo, ele está dizendo, não pense que você já chegou no apogeu, não. David, segura a sonda. Não é sua, baixa sua bola. Né? David, fique na sua. Porque você não é o. Você não já chegou no patamar de ser do DDD, né? PhD e DDD em Deus, não. Você tem, a Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Isso está no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, se eu não me engano. Não, 3, verso 15 não, 2, 15, não lembro o texto agora. Ou seja, e Deus, o que você quis dizer nessa noite? Como o pastor fala, né? Que a palavra de Deus, ela tem um conhecimento acoplado nela, que não é um conhecimento do mundo, é um conhecimento espiritual. E que esse conhecimento espiritual, ele vem através da própria palavra, que já gera fé em nosso coração. Ou seja, a gente não pode misturar essa palavra com incredulidade, não tem como. Não tem como eu estar me expondo a palavra e daqui a pouco só me expondo a coisa ruim. Vai ficar um negócio misturado, a palavra de Deus, ela é pura. Aí eu creio de um jeito, depois eu creio de outro. Não. Nós somos firmes, constantes, sempre abundantes. Ou seja, cremos de um jeito, ficamos daquele jeito ali. Nós sempre podemos aprender. Não temos o apogeu já. Estamos crescendo. Estamos num patamar de crescimento. Estamos sempre crescendo. Amanhã eu vou crescer mais. Depois de amanhã eu vou crescer mais. E depois vou crescer mais. A nossa tendência é crescer. Diga amém. A nossa tendência é crescer. Ou seja, não é retroceder. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que a alma do Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Ou seja, então tem espaço para avançar. Não pense que você... Não tenho tanto conhecimento que nem fulano, que nem aquele pregador. Não, você não precisa ter que nem ele, que nem ela. Você precisa ter um conhecimento particular daquilo que Deus te chamou para você fazer. Sempre tem algo a mais para ser acrescentado na minha e na sua vida. Quando nós buscamos a palavra, o reino e a sua justiça, que a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos reino, nós somos justiça de Deus, nós somos o reino, um reino de sacerdotes. Quando nós buscamos nos conhecer aquilo que a Bíblia diz sobre nós, nós estamos buscando o reino do Senhor. Nós estamos buscando aquilo que Deus diz a nosso respeito, aquilo que Deus diz que nós devemos, como nós devemos proceder. E quando nós fazemos isso, nós estamos crescendo, crescendo e crescendo. Deus tem sempre mais coisas para nos acrescentar. O contexto lá é coisas materiais mesmo. Mas nós sempre temos um espaço em nós, sempre temos, sempre vai ter espaço em nós para crescermos em Deus, sempre, sempre. Não há como esgotar o buscar a Deus. Esgotar, busquei agora, já estou cheio, vou agora. A Bíblia diz que nós não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, isso é uma constância, não é, enchi, tá bom, agora vou encher meia hora, agora já tenho o gás para a semana toda. Não tem como. A palavra de Deus ela é diária, o procedimento é diário, os desafios são diários. Ou seja, aquela atitude que você tomou ontem para vencer aquele desafio vencido, talvez não sirva para esse novo desafio, que é um desafio maior. Assim que nós estamos crescendo, os desafios, eu encerro com isso, os desafios que são colocados na nossa vida, que são permitidos que cheguem até nós, e às vezes nós nos colocamos lá, se nós entendemos o que a palavra pode fazer, esse desafio nada mais são do que degraus que nós vamos nos apoiar para subir mais ainda em Deus. Porque são as dificuldades. Não estou fazendo apologia que é a coisa ruim, mas são dificuldades que não tem poder para nos matar. A Bíblia diz que nenhuma tentação nos sobreviver que nós não somos capazes de suportar. Antes, num pacote do problema, lá no meio tem um escape para nós. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que é poderosa para nos colocar para cima, que é poderosa para nos corrigir, que é poderosa para nos levantar, Pai, para nos curar, para nos prosperar. Obrigado pelo discernimento espiritual, Senhor, que tudo que foi falado nessa noite seja colocado no coração, Pai, como revelação, Pai, que não seja exaltado nenhum conhecimento humano, Pai. Pai, nessa noite. Mas que seja exaltado o que a sua palavra diz, simples e pura como ela é. Ela diz que nós somos curados. Ela diz, Pai, que nós não somos desse mundo. Ela diz que nós somos ricos e abastecidos pelo Senhor. Ela diz, Pai, que nenhum bem nós temos falta. Ela diz que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor, que mal nenhum nos cederá, que praga nenhuma chegará à nossa casa. E nós não queremos saber o que o mundo está dizendo. Nós queremos saber o que a sua palavra diz. Obrigado por esta igreja, Pai, que tem pregado o que a sua palavra diz. Que não tem, Pai, se conformado às informações do mundo, mas tenha falado sempre, Pai, que nós temos ouvido há 6 anos, quase 7 anos. Que nós devemos permanecer nessa palavra que nunca mudou. O que muda são pessoas, e o que muda são estações, o mundo muda. Mas a sua palavra, como Jesus falou, permanece para sempre. É nessa palavra que nós queremos estar firmados. E nós queremos entregar o nosso coração nessa noite ao Senhor, como boa terra. Obrigado, Pai, que nós somos ouvintes, praticantes da sua palavra. Obrigado por muitos testemunhos, Pai, sendo alcançados em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém? Glória a Deus. Tem nenhum visitante? Você quer... Tem alguém que está sentindo alguma dor, alguma... Tá passando, tá sentindo, tem algum sintoma no seu corpo que queira receber oração? Alguém? Acho que não tem nenhum visitante, por isso que eu estou adiantando o processo. Tem alguém que gostaria de receber oração? Você já foi curado, né? Ainda bem que você pegou. Na que a gente falou que a palavra está sendo ministrada, você foi curado, você foi curado. Amém? Muito obrigado de novo, viu? Que vai encerrar o apóstolo? Vem, apóstolo. Obrigado de novo. Tenha paciência comigo. Glória. Que é isso aqui? Glória a Deus. Que é isso?